E se a gente pensasse no Natal, não como um dia só, mas como o começo de uma festa que dura semanas?
Nossa, uma boa ideia.
Imagina um ciclo de celebrações que toma conta das ruas, com música, com dança, com rituais que parecem ter séculos. Pois é exatamente isso que acontece em Atibaia, no interior de São Paulo. Lá, o ciclo natalino é um ponto de encontro fascinante entre a fé católica europeia e as tradições de matriz africana.
Criando algo que é a cara do Brasil, né?
Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história.
Vamos lá. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando bastante no livro Viva São Benedito, Viva Mãe do Rosário, A Dança da Congada e as Tradições em Atibaia do Ciclo Natalino, da Lilian Vogel.
Uma fonte bem completa.
Muito. E o nosso objetivo é, bom, é ir além de só descrever a festa, sabe? A gente quer entender os rituais, as figuras-chave e principalmente o sincretismo cultural que faz essa celebração ser tão única.
É uma investigação mesmo de como a história, a fé e a comunidade se costuram.
Isso, de um jeito tão vivo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Para entender a festa, eu acho que a gente tem que começar pelo coração dela, pelo som que move tudo. As congadas.
Sem dúvida.
A fonte deixa claro que elas são a alma vibrante do ciclo. Não é só uma dança, né? É uma manifestação que mistura religião, cultura.
Fé. Música é muito poderoso.
A descrição que o livro traz é de um bailado guerreiro. Pensa nisso.
Um bailado guerreiro.
É uma dança que é uma batalha simbólica, sabe? Representando a luta do bem contra o mal. E não é nada improvisado. Em Atibaia, a organização é super tradicional, com quatro grupos de congos.
São quatro?
Quatro. Cada um tem sua identidade marcada pela cor da farda. Tem o grupo vermelho, rosa, o verde e o azul. Eles são, de fato, a espinha dorsal da festa.
E o nome Congo, de onde vem a origem, é bem mais complexa do que eu imaginava.
É bem profunda.
A fonte explica que é uma referência direta às tribos da bacia do rio Congo, na África. Só que o título Rei dos Congos era dado pelos caçadores de escravos.
Exato, aos líderes locais, como uma forma de negociação. É uma origem bem pesada.
Muito.
É uma origem dura, que nasce da violência da escravidão, mas o que é fascinante aqui é o processo de ressignificação. Essa estrutura de realeza foi arrancada do contexto original, trazida para o Brasil,
E transformada em outra coisa.
em um símbolo de resistência e de identidade. A primeira coroação de um rei do Congo que a gente tem registro no país foi em 1674.
Nossa, faz muito tempo.
Pois é. E as congadas de hoje, como a Jatibaia, são herdeiros diretas desses eventos. Eram uma forma de preservar a cultura, a organização social africana, dentro do sistema escravocrata.
Virou uma afirmação de poder, mesmo que simbólico. E em Atibaia, essa tradição toda se organiza em torno de quem? Quais são os padroeiros?
São dois santos centrais, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Toda a estrutura das congadas, os dias da festa, os rituais, tudo gira em torno da devoção a eles.
Entendi. E ao lado dos Congos, com essa herança histórica toda, tem outra figura que a fonte destaca muito. Os festeiros. E, pelo que eu li, eles são muito mais do que simples organizadores.
Ah, sem dúvida. Ser festeiro não é um cargo administrativo. É uma missão de fé.
Uma missão mesmo.
É. A escolha não é por quem tem mais dinheiro ou influência, sabe? Os critérios, segundo a tradição, são a fé, a caridade e a devoção da pessoa.
É um reconhecimento que a comunidade te dá, então?
Exatamente. Te confiando a responsabilidade de manter a festa viva por um ano inteiro.
Um ano inteiro é um compromisso gigantesco. O que exatamente eles fazem? É só arrecadar o dinheiro para a festa?
Arrecadar fundos é uma parte. E uma parte bem difícil.
Imagino.
Mas é só o começo. A responsabilidade principal é espiritual, é cultural. Eles são os guardiões da tradição naquele ano. Precisam garantir que os rituais sejam feitos como os antepassados faziam.
Manter a memória viva.
Isso, valorizar as raízes e acompanhar pessoalmente cada celebração, cada missa, cada procissão, é uma doação de tempo e de fé.
É uma dedicação total.
E o ciclo se renova todo ano no dia 28 de dezembro, quando, depois da missa de São Benedito, os nomes dos novos festeiros são anunciados. Imagina a expectativa, a emoção desse momento.
É uma corrente que não se quebra. Ok, então a gente tem essas figuras humanas, os congos e os festeiros. Mas para quem é toda essa devoção? Acho que agora a gente precisa falar dos homenageados divinos, os santos padroeiros.
Exato. E a história deles é a chave para a gente entender o sincretismo da festa. Vamos começar com Nossa Senhora do Rosário.
Certo.
A festa dela, no calendário oficial da igreja, é em 7 de outubro. Mas em Atibaia, os congos celebram ela no dia 27 de dezembro.
Ah, tem essa diferença.
Tem. A origem do título, segundo a tradição católica, vem de uma aparição da Virgem Maria a São Domingos, lá em 1208, quando ela teria entregado a ele um rosário.
E a fonte até explica a diferença, né? Que o rosário mesmo são 150 ave-marias.
Isso, e o que a gente reza normalmente é o terço, que é a terça parte. Exato. Mas a grande pergunta para mim é, como Nossa Senhora do Rosário, uma figura tão europeia, se tornou um símbolo tão forte para a população negra no Brasil? Essa é a grande sacada. Esse é o ponto onde tudo se conecta de uma forma brilhante. Não foi uma imposição que foi simplesmente aceita. Foi um ato de apropriação, de tradução cultural.
Tradução cultural. Gostei disso.
A fonte explica que existe uma semelhança visual e funcional impressionante entre o rosário católico, com as suas contas, e o chamado fio de pontos, ou guia.
O fio de pontos?
Um colar de contas sagrado usado em muitas religiões de matriz africana.
Peraí, então não foi só uma coincidência. Foi quase como usar um símbolo permitido, o rosário, para continuar cultuando um conceito ancestral, o fio de pontos?
É exatamente isso.
Isso é genial. É incrivelmente poderoso. É a cultura encontrando um jeito de sobreviver disfarçada.
É uma estratégia de resistência, cultural e religiosa. Permitiu que a devoção continuasse adaptada à nova realidade.
E a data em dezembro também não é por acaso.
Não. Tinha uma razão muito prática. Era o período em que muitos dos congos, que trabalhavam em fazendas de café ou cana, tinham uma folga e retornavam para a cidade para as festas de fim de ano.
Claro. A festa acontecia quando a comunidade podia se reunir.
Faz todo sentido.
A fé se molda à vida das pessoas.
E no dia seguinte, 28 de dezembro, a festa continua para o outro padroeiro, São Benedito. Ele é uma figura que eu acho fascinante. Sempre associado à comida, à cozinha.
E não é à toa. São Benedito, que era filho de escravos africanos na Sicília, é conhecido pela sua imensa humildade e pela preocupação com os pobres. A vida dele foi dedicada à caridade.
Por isso essa associação. Exato. Por isso ele se tornou o santo protetor da comida, da cozinha, dos cozinheiros. Ele representa a partilha, a abundância que vem da fé. Um de seus milagres mais famosos, que a fonte cita, é justamente a transformação de tachos de água em peixes para alimentar quem tinha fome.
Nossa!
É um santo do povo, sabe? Canonizado em 1807 e a identificação com ele no Brasil foi imediata e muito, muito profunda.
Entendi. A devoção é clara, a identificação é poderosa, mas como tudo isso se materializa? Como essa fé toma forma nas ruas? Acho que agora a gente precisa entrar nos rituais. E um dos mais visuais parece ser o levantamento dos mastros.
Sem dúvida. É um dos momentos mais marcantes. Acontece no dia 25 de dezembro, no Natal.
No próprio dia de Natal. Uhum. A cena é forte. Os fiéis carregam em procissão esses mastros que são troncos enormes, geralmente de eucalipto, até o local da festa. É um esforço físico coletivo, um ato de união. E tem um detalhe que a fonte menciona que eu achei muito bonito. Antes de fincarem o mastro no chão, as pessoas colocam papeizinhos com pedidos, com orações, dentro do buraco.
É um gesto tão simples e tão cheio de significado. É um gesto de entrega total da fé.
Total. E o simbolismo do mastro em si é muito profundo. Ele representa a união, o elo entre o céu e a terra.
Uma conexão.
Funciona como um condutor energético e de fé, como descreve a fonte. É como se fosse uma antena que liga o mundo humano ao divino.
Ela é o veículo que leva as preces e os agradecimentos da comunidade até Deus através da intercessão daquele padroeiro. É fantástico. E a organização da festa parece ter camadas e mais camadas. Eu li na fonte que não existem só os festeiros da festa, mas também os festeiros do mastro. Peraí, tem mais festeiros?
Exatamente. Parece complexo, mas mostra o nível de cuidado e dedicação. O ciclo natalino de Atibaia tem, na verdade, três grupos de festeiros.
Três?
Tem o grupo principal, que cuida da festa como um todo, e mais dois grupos menores. Um para o mastro de Nossa Senhora do Rosário e outro para o mastro de São Benedito.
E qual a função deles? É tipo uma especialização dentro da festa?
É isso mesmo. A tarefa deles é muito específica. Eles são os guardiões das bandeiras dos santos. Cada grupo fica com uma bandeira em casa durante o ano inteiro.
Que responsabilidade.
Eles cuidam dela, rezam diante dela e a preparam para o grande cortejo do dia 25. Eles zelam pelo símbolo máximo que vai subir no mastro. E, num detalhe que mostra o espírito comunitário, são eles também que organizam e servem o lanche para todo mundo que ajuda no levantamento.
É uma rede de responsabilidades que não deixa nenhuma ponta solta. Se o levantamento dos mastros é um dos pontos altos do começo, o encerramento também gira em torno dele, certo?
Perfeitamente. O descimento dos mastros é o ritual que encerra oficialmente o ciclo natalino. A data tradicional é 6 de janeiro, Dia de Reis.
Dia de Reis.
Mas aqui a gente vê um exemplo incrível de como a tradição se adapta à vida moderna. Se o dia 6 cai num dia de semana, o evento é transferido para o domingo seguinte.
E por que essa flexibilidade toda?
Para garantir que os congos possam participar. A fonte deixa claro, eles não podem faltar ao trabalho. A festa se ajusta à realidade de seus membros mais importantes.
Isso é a prova de que a tradição é viva, né? Ela dialoga com o presente para não morrer.
Exato. E o ritual do descimento também tem uma ordem precisa. Primeiro desce o mastro de São Benedito, depois o de Nossa Senhora do Rosário. As bandeiras são retiradas com todo respeito, colocadas em andores e levadas de volta em cortejo para a casa dos festeiros do mastro, onde vão ficar até o próximo Natal.
Isso, guardadas e protegidas. É um ciclo perfeito que começa e termina com o mesmo símbolo. Agora, todos esses rituais parecem acontecer em locais específicos. Mas como a festa toma a cidade? Como ela se espalha? Acho que é aí que entra a cavalhada.
Exato. A cavalhada é o elemento que conecta tudo no espaço público. É um desfile de cavaleiros, uma tradição belíssima. E o propósito original era muito prático.
Ah, é? Eles saíam pela cidade em busca dos festeiros da festa que foram anunciados no ano anterior para convocá-los oficialmente e trazê-los para o centro da celebração.
Então a cavalhada funcionava como a convocação oficial da festa? Quase um anúncio ambulante pela cidade.
Exatamente. Pensa que não era um e-mail ou um convite de papel. Eram cavaleiros com toda a pompa, percorrendo a cidade mostrando para todo mundo. Olha, essas são as pessoas que vão carregar a nossa tradição este ano. É um ato de reconhecimento público, de honra.
Totalmente. Depois de encontrar os festeiros, eles os acompanhavam num cortejo pelo centro, passavam em frente à igreja matriz de São João Batista e, como sinal de respeito, davam três voltas ao redor da igreja do Rosário.
O coração da festa.
Isso. E essa tradição continua igualzinha hoje.
Boa pergunta.
O trajeto exato mudou um pouco com o tempo, a cidade cresceu, né? Mas a essência permanece intacta. A passagem pelo centro, o ato de percorrer as ruas, continua sendo uma parte indispensável da tradição.
A cavalhada garante que a festa não fique contida em um só lugar. Ela pertence à cidade inteira. É impressionante como cada peça se encaixa. Os congos, os festeiros, os santos, os mastros, a cavalhada.
É um quebra-cabeça cultural, né? Complexo e muito bonito.
Totalmente.
E quando a gente junta todas essas peças, o que surge é um retrato vivo, não só do sincretismo, mas da força de uma comunidade. O ciclo natalino de Atibaia é um exemplo poderoso de como a fé se manifesta em papéis sociais claros, em rituais cheios de significado e, acima de tudo, numa reverência profunda à sua herança afro-brasileira.
E a resiliência disso tudo, a capacidade de se adaptar.
Exato. Mudar uma data para que o trabalhador possa participar sem nunca, jamais perder a sua essência.
É a prova de que tradição não é algo estático, empoeirado, mas um organismo vivo. E isso me deixa com um pensamento final. A celebração em Atibaia tem raízes num período muito duro do Brasil, mas ela foi transformada numa expressão vibrante de fé, de identidade, de resiliência.
Uhum.
Isso me faz pensar, quantas outras tradições locais, talvez na nossa própria cidade, na nossa vizinhança, guardam histórias igualmente ricas e profundas, esperando apenas um olhar mais atento para serem descobertas.